A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, estamos mais uma vez com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Hoje, nosso Papo na Varanda é do número 377. São 377 famílias que nós visitamos e que nós registramos um pouco da história de cada um. Né, fizemos um documentário da história, da vida das pessoas. O nosso Papo na Varanda de hoje foi gravado no dia 10 de janeiro de 2025, em Salto do Lontra, na comunidade da linha Gonçalves. Está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 24 de janeiro, e neste sábado, dia 25 de janeiro. Tem o apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter ele em sua casa de segunda, aliás, de terça a sábado, com todas as informações da nossa região. E você pode assinar também o Jornal de Beltrão e ler entregue na sua casa em toda a nossa região. As notícias do Jornal de Beltrão você pode ter acesso também no site do Jornal de Beltrão, acessando Jornal de Beltrão. E tem o apoio também da Foto Arte, do meu amigo Euclésio, da NET, que fazem um presente para os nossos entrevistados de uma foto de 20 por 30 para uma lembrança das famílias que nós visitamos e que nós conversamos. Colecione bons momentos através da Foto Arte na Rua Maringá, em Ampere, telefone 99923-3096. Nosso Papo na Varanda tem o meu trabalho, que eu faço a gravação, Hélio Alves, e o trabalho de produção é da Ana Vitória, também tem a participação do Marcelo Menin, que trabalha também, ajuda na produção do programa, e também do nosso técnico, o Zelírio de Medeiros, né? São toda uma equipe que trabalha para isso. Queria agradecer aqui o Álvaro Correia, né? Que, irmão da dona Fátima, né? Que me indicou para a gente vir na casa do seu Juvelino Pereira de Campos e da dona Ana Maria Pereira. Eles moram na linha Gonçalves, em Salto do Lontra. Ele nasceu no dia 28 de dezembro de 44, 81 anos. E a dona Ana Maria Pereira nasceu no dia 25 de 4 de 47, 78 anos. Eles tiveram 5 filhos. A Jane, que mora aqui no Salto, o Rovani, que também mora no Salto, o João, que mora aqui no Salto, o Jamil, que mora em Brusque, e também, em memória, a Jussara, que já nos deixou. Bom, eles são casados há 62 anos. E eu vou esbilhotar um pouco da vida do seu Juvelino e da dona Ana Maria. O senhor nasceu aonde, seu Juvelino?
Eu nasci no município de Lagoa Vermelha.
Lagoa Vermelha.
Isso, é.
Como é que era o nome dos seus pais?
Era João Lira de Campos, Fortunata Pereira da Fonseca, a minha mãe.
E a sua mãe. O senhor teve muitos irmãos?
Tive, nós tivemos 13 irmãos.
13 irmãos. E o senhor é um dos mais velhos, dos mais novos?
Sou mais novo um pouco.
Mais novo. É. O senhor chegou a ir para a escola?
Fui. Foi? Eu estudei até o segundo ginásio.
Vocês trabalhavam com o que lá na Lagoa Vermelha?
Olha, o meu pai, ele era criador de gado, nós morávamos em Lagoa Vermelha, tinha campo, então nós tinha campo, criava gado, e São José do Ouro nós tinha colônia. Daí na época que nós chegava o tempo de fazer plantações, nós dizia para a serra, né, que era a colônia, né, fazer as plantações. Daí nós fazia as plantações, tudo, limpava, deixava tudo em cima do pedido. Daí na época nós vinha fazer as férias no campo, lá, comer pesco, que tinha muito pesco naquele tempo, naqueles tapera velha que meu pai comprava a campo, assim. E depois daí eu casei com a minha esposa, daí viemos para São José do Ouro. Ali, fiquemos ali uns 6 anos, depois de casado, né? E daí, as terras não produziam muito naquele tempo lá, não tinha tecnologia, nada, era tudo adubo jogado assim, que nem joga na terra, na água. Sim. A gente não tinha um perfil de ter um lucro. Daí meu sogro veio embora para cá. E aqui tinha terra, era muito boa aqui no Sardo.
Você conheceu Dona Maria lá em Lagoa Vermelha?
Senhor?
Conheceu Dona Maria, a Dona Ana Maria onde?
Eu conheci lá São José do Ouro, que nós tínhamos sítio, ficava meio perto. Daí nós se conhecemos lá.
Você ficou coringando ela então?
É.
Namorou muito tempo com ela?
Namoremos. Você sabe que é uma história, Hélio. Né? Que nosso namoro é um namoro infantil, né? Conhecemos na aula. E começamos a se gostar, daí crescemos. E daí, né? Casemos, hoje estamos vivendo, graças a Deus, louco de bem. Que
olha só. Então é o namoro da escola.
Namoro da escola.
E o pai dela sabia que o senhor namorava ela?
O velhinho sabia, mas era daqueles velhos antigos, meu, tulitário, não gostava muito. Mas sabe que o amor não tem cerca que ataque, né?
Isso é bom, o amor não tem cerca que
ataque. Daí, e ainda por tudo, o velhinho, o pai dela era meu padrinho. Ainda, mas ele achava que nós casamos meio novo, né? Que nós ia brincar, ele dizia, vamos brincar de casinha. Mas eu me criei no trabalho, né? O meu pai era um italiano velho, muito trabalhador. E me criei no trabalho, casemos, fomos...
Foram morar onde?
Daí fui morar em Lagoa Vermelha. Fiquei uns tempos lá pelo campo, lá nós tínhamos umas colônias lá também. E daí fomos trabalhar, ela também se criou trabalhando. E nós sempre lutando, até eu engordava porco, e fazia banho, emprestava para o meu sogro, tudo. Eles achavam que nós estávamos mentindo, mas não era mentira, porque que pegava e levava lá para eles.
Vocês trabalhavam na roça, então? Tudo no braço?
No roça.
Na roça. Plantavam milho, feijão?
Milho, feijão, trigo, tudo.
E o casamento foi aonde?
Foi município de São José do Ouro.
São José do Ouro.
É.
Casou. O senhor casou e ficou, daí foi morar na Lagoa Vermelha.
É, fiquei uns 4 anos e daí que me mudei. Daí o campo, precisava naquela época ter bastante campo, meu pai faleceu. Daí a gente tinha que ter mais ou menos 50 hectares de campo para poder sobreviver. Daí eu vendi os campos e comprei a colônia em São José do Ouro.
E a senhora nasceu em São José do Ouro, Dona Ana Maria?
São José do Ouro, nasci.
Como era o nome dos seus pais?
João Luiz Pereira e Alaide Domingues Pereira.
E a senhora teve muitos irmãos?
É 12 ou 13 também.
12 ou 13. A senhora é uma das mais velhas, das mais novas?
Eu sou das mais velhas.
Das mais velhas. E a senhora foi para a escola?
Fui para a escola, na época era o segundo grau hoje. Agora não vale mais nada, né?
Sim.
Fizemos segundo grau ainda.
Sim, mas a senhora ia para namorar com o homem aí?
Mas na aula não namoremos muito, não. É. Porque ele morava longe.
É.
Só foi um ano, mais ou menos, que ele ficou ali para...
Ah, olha só. E os seus pais trabalhavam com o que lá em São José do Ouro?
Na colônia.
Na colônia. A senhora também trabalhava na roça?
Também.
Trabalhava na roça... Era tudo no braço.
Era no braço.
Então foi o primeiro namorado da senhora?
Foi o primeiro namorado, meu foi. Agora o dele, daí eu não sei, né?
Não sabe. E já estão casados há 62 anos.
É, vai fazer em setembro, 62 anos.
62 anos de casados. Bom, seu pai teve 12, 13 filhos também, a senhora teve 5, né?
É, 5 filhos.
Foi mais econômico?
É, foi pouco, né? Para não... Porque hoje em dia tá... O senhor ensina uma coisa em casa e lá fora aprende em outra, né?
É.
Então daí vamos ter menos para e dar o sustento melhor.
Dar o sustento na
era,
melhor.
Na época era bem difícil, né?
Bem difícil, né? E a Jane mora no Salto, o Rovani, o João... Giovanni. É a Giovanni, não é Rovani, é Giovanni. Mora aqui no Salto, vamos acertar aqui para nós, Giovanni. E o Jamil mora em Brusque. E a senhora me contava da Jussara. O que aconteceu com a Jussara?
A Jussara casou, o primeiro casamento não deu muito certo, ela sofreu demais e não contava para nós. Daí ela partiu para o segundo casamento, foi pior ainda, daí ele era meio rígido demais para ela. E ela só trabalhava, daí, né, apareceu aquele câncer e logo se foi. Logo se foi. Nove meses ela durou.
Nove meses.
É, nove meses.
Deixou filhos?
Deixou dois filhos, um com 5 anos, o dia de 5 anos do gurizinho, ela foi internar para começar já a cirurgia, que foi feita várias. E...
Faleceu aqui mesmo, morava aqui mesmo?
Em Cascavel ela morava.
Ah, ela morava em Cascavel.
É, daí faleceu lá em Cascavel.
Os outros filhos nasceram todos aqui no Salto de Lontra?
A Jane, o Giovanni e o João são do Rio Grande.
Do Rio Grande.
É, só o Jamil e a Jussara que são daqui.
Nossa, são daqui, né? É. Como é que era lá no Rio Grande a vida de vocês?
Era difícil também, era colônia, nós começantes, não, e os parentes tudo eram fraquinhos. A gente batalhou para sobreviver bastante.
Sim.
Plantava de tudo e às vezes a chuva judiava um pouco, a seca, né? Mas
sim, graças
a Deus, com fé em Deus, nós vivemos sempre.
Fé em Deus. Falou a senhora, fé em Deus, a senhora é católica?
Eu sou católica.
Católica. Qual é a sua santinha, seu santinho de devoção?
Nossa Senhora da Aparecida.
Nossa Senhora Aparecida.
Final, eu peço para todos, quando eu me apuro, né, eu peço para todos.
Aqui onde vocês moram é uma chácara muito bonita. O que, que vocês têm aqui?
Agora nós terminamos com as criações, que eu não aguentava mais. Eu estava fazendo queijo até 3 meses atrás.
A senhora fazia queijo?
É, e tirava, entregava leite e trabalhava na roça.
Ah.
Agora, daí, quando as forças não deu mais, daí nós já iríamos parar.
Sim.
Porque eu já tenho bastante problema de saúde, tenho só um rim, não dá muito pra...
Só um rim, o que aconteceu?
Deu câncer também, mas graças a Deus foi eliminado.
Deu câncer e com fé em Nossa Senhora Aparecida e oração...
É, venci, graças
venceu.
A Deus.
Venceu. É. Tiraram um rim da senhora?
Tiraram um rim. Também no tempo da epidemia fiquei meio de cadeira de roda, me deu doença nos ossos e fiquei...
Uhum.
Depois, graças a Deus e Nossa Senhora da Aparecida... Foi ela que me valeu, porque o médico já disse que não tinha mais recurso.
Não tinha mais recurso.
Não tinha. Não tinha na dor não passava, nem com morfina, nem com nada.
Ah.
Daí, graças a Deus, hoje eu estou caminhando, né? Para quem caminhava de cadeira de roda, eu digo muito obrigado, meu Deus, por eu estar caminhando. Né?
Olha só, o pessoal vem passear aqui, eu estou vendo que tem aqui boa sombra, né? É. Tem uma boa sombra, um local muito bonito aqui, né?
É, bonito aqui, eu amo o meu lugar. Às vezes ele fala de vender, mas eu tento que não.
Ah, a senhora não deixa ele vender, não.
Eu gosto muito daqui. Se eu sair daqui, eu desconfio que eu vou ficar doente.
Ah, tem que ficar por aqui. Aqui nesse lugar faz quantos anos que vocês moram aqui?
51, parece que é.
50 e poucos anos que mora nesse local aqui. A igreja que vocês vão aqui era no Cordilheira? Onde que era?
Era no Vidal, mas daí eles... Vidal. O padre... Cortou a igreja do Vidal, que não vinha mais ninguém. Daí nós íamos, pagamos dízimo e tudo lá no Salto do Lontra.
No Salto do Lontra.
É.
Que dá 4 quilômetros aqui no Salto.
É,
né?
Dá 4 quilômetros.
Olha só. E a senhora é feliz?
Eu sou feliz, sou feliz. Algum dia a gente está cheio de... Porque, né, meus filhos, um sofreu, o Giovanni, sofreu um acidente que tá vivo por Deus.
Olha o que aconteceu com o Giovanni.
Eles estavam indo carnear um boizinho de tarde, daí até quando eu subo, eu me reclamava, digo, mas boizinho tem aqui, por que ir carnear? Foram carnear lá na Nova Esperança, esse boizinho, e veio um desgovernado naquela curva ali, onde morreu aquelas duas crianças, um homem e uma criança, e bateu neles.
Bateu neles.
O motorista que bateu desgovernado morreu na hora, e ele disse que esse couro daqui, ó, veio tudo pra cá.
Olha
eu
só.
Não vi que na época ainda tava meio de cadeira de roda, não... Mas eles me escondiam bastante, mas graças a Deus está aí com nós, só que nunca mais sarou.
Então a senhora teve uma vida sofrida, de cadeira de roda.
É, tive graças a Deus quando fui, mas venci, né? Quando eu fui operado rim, sofri bastante, sofri mais tempo do que...
Olha, pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo, essa senhora aqui teve um câncer no rim, foi tirada um rim, hoje tem só um, está bem, graças a Deus.
Muito bem, graças a Deus, e... Quando não acontece nada de ruim para meus filhos, eu estou bem feliz.
Sim.
Junto aí com meu esposo, fico com dó dele, porque ele não escuta, eu fico morrendo de dó dele, mas vou fazer o quê, né?
Sim. Não escuta. É bom que a senhora pode brigar com ele quase não escuta, né?
É, eu falo dele também, ele não escuta.
Muito bom. O que a senhora gostaria de dizer para os seus filhos, para a Jane, para o Giovanni, para o João e para o Jamil, que ainda estão, o Jamil mora... O que a senhora gostaria de dizer para os seus filhos?
Ah, quero dizer para eles que eles terem muito amor e se perdoarem um ao outro, não viver de rixa, nem de briga, nem de nada, e perdão, perdão, muito perdão. desde no casamento, né?
Oração, oração. Quantos netos a senhora tem, lembra?
Parece que é 15.
15 netos?
É, e uns 5 bisnetos.
Já tem bisneto
já
também?
Já tenho bisneto também.
Mas aqui é um local muito gostoso, bastante sombra, né?
Pesada brincar, né? Mas eu digo sempre que as pesadas vêm brincar aqui na avó, até que não conhecem bem o mundo. Depois que eles conhecem bem o mundo, eles não aparecem mais aqui no final de semana.
Fica só no celular, né?
É,
brincando
verdade.
No celular.
Antes vinham pescar, brincar na água, fazer a surdinha.
Sim. A senhora, então, me disse que faz 3 meses que a senhora tirava o leite com ordenhadeira ou na mão?
Tirava com a ordenha, porque na mão não dava mais, né?
Sim.
Tirava com a ordenha. Mas eu fui das primeiras aqui desse lugar que comecei a entregar leite. Entreguei 20 anos só eu tirando leite.
Olha
depois
só.
Que meus filhos foram me aprendendo, ele também.
Sim.
Mas tirei 20 anos sozinho.
E a senhora fazia queijo para vender pro pessoal aí?
É, agora por último nós fazíamos e entregava lá no penso.
Aham.
Uhum. É, até quando nós paremos, as pessoas ligavam aqui, cadê os queijos?
Cadê os queijos, pessoal?
É
isso, né?
Mais.
Olha só, mas a vida... A senhora já está com 78 anos. E a saúde está bem agora, depois de passar por tudo isso?
Está bem, a gente conserva, né,
Hélio? Sim.
A gente conserva a saúde com proteção de Deus. E eu tenho muita fé em Deus nas minhas orações. E na oração de quem fazer para mim, eu tenho fé.
Sim.
E vou indo na farmácia, como quem diz assim, na farmácia, no mercado, agora em diante... E só,
sim,
né?
E só. O seu Juvelino, o senhor estava me dizendo que o senhor é primo do José Mendes?
Isso mesmo. Somos, nós bailava junto.
Ah.
É, até no baile, no último baile que nós fomos, eu pedi para ele tocar aquela música Robeia Fazendeira.
Robeia Fazendeira.
É, porque daí ele tocou, daí ele se desatou, coitado, nós deixamos, mas eu creio que ele está lá no céu.
Então, o senhor, o pai dele, ele foi criado pelo...
Ele foi criado, o Zé Mendes, que os velhos, sabe, que o Nego Mendes, nós chamávamos, ele tinha a perna quebrada, meio loucão.
Uhum.
É, meio loucão.
Que era o Nego Mendes, que era o pai do Zé Mendes.
Pai do Zé Mendes. E daí se apartaram o casal... Ele pegou, ponhou na garupa, naquela época, na campanha, o Zé Mendes era piá, levou lá, Esmeralda Santa Terezinha, que era prima da minha mãe, Mâncio Fonseca. Daí deu, daí tinha o meu sogro que estava por lá, daí deu Mâncio Fonseca, que era prima da mãe, disse, fica seu João. Testemunha diz, não, eu estou te dando esse guri é teu.
E era o Zé Mendes.
Era o Zé Mendes, né? E foi dar um baita de um artista, né?
Baita de
um
artista.
E não teve muita sorte, coitado, né?
É, exatamente, eu conheço.
Eu conheci tudo aquele lugar ali, porque nós moremos no Lagoa Vermelha, fazia divisa com o Rio Canal de Esmeralda, até tinha um fazendeiro em Esmeralda, que tinha campo lá, fazia divisa com nós, eu ia por lá, ia. Tinha os Carneiro também, que era um tocador, que conhecia o Zé Mendes, lá em Santa Terezinha, eu ia na casa de um dos Carneiro, que lá daquele, as fazendas do Mâncio Fonseca, que era tio da minha mãe, que ele mostrava aí, o Zé Mendes se criou com esse.
Tem um campo de futebol lá na linha Santa Terezinha, onde jogava bola, né?
É.
Ele jogava bola.
É.
Pois é. O Zé Mendes, então, ele vivia na campanha por lá, né?
É verdade mesmo. Lá tem tudo, uma cozinha lá, tem tudo os pertences dele,
exato.
Tudo um memorial.
Eu conheço. Eu conheço.
É.
E o senhor chegou e nos bailes que ele tocava, o senhor ia nos bailes?
É, nós íamos nos bailes, eles vinham tocar. E ele tocava aquelas músicas boa mesmo, porque ele tinha uma música muito boa, bem boa mesmo.
Muito boa,
muito boa. Verdade.
É. E o velho Nego Mendes, então o senhor conheceu também o pai
demais.
Dele?
Demais! João Zé do Ouro, até quando a minha esposa ganhou o Joãozinho no hospital de São José do Ouro, eu ficava lá nos bares, ele gostava de uma pinguinha, com a muleta, sabe? Às vezes resingava lá com os gringos lá no São José do Ouro, ele dava laço naquela gringaiada que só pra ver.
Olha só, então estamos na casa de um Eu tenho o José Mendes como uma das melhores vozes do Rio Grande do Sul.
É verdade. Eu adoro as músicas dele, não é porque é meu primo, mas eu tenho. Às vezes eu ligo para a rádio, eu peço para ele as músicas, tudo dele, porque a gente é fã.
Tem a mulher dele, que mora lá em Porto Alegre, tem o filho dele, que mora lá em Porto Alegre. E o senhor, quando ele se acidentou, o senhor já ainda morava lá ou não?
Eu morava aqui.
Por que o senhor veio morar para lá de São José do Ouro, lá de Lagoa Vermelha? O senhor já veio para aqui, para Salto do Lontra?
Pois nós viemos para cá porque naquela época aqui a terra produzia bastante, né?
Por que o senhor veio para cá? Quem trouxe o senhor para vir para cá?
Tinha o meu sogro, morava aqui, veio aqui, tinha família Teles ali no
Teles. Família Teles, meus amigos, sim.
Que a mulher do Antônio Teles era sobrinha do meu sogro. Daí trouxe, deu terra dada, porque ele tinha bastante terra, ele tinha um 100 aqueles, terra. E daí nós viemos para cá, né, porque terra boa, produzia bem, não precisava apanhar adubo, né, sim. Nada.
É. Vieram de mudança, vieram num caminhão, trouxeram o que nessa mudança?
Viemos de caminhão. Viemos numa mudança, fizemos uma lotação. Naquela época, deu uma chuvarada e nós varamos o rio Pelota lá, quase que descemos água abaixo. Né? Mas viemos. Daí ali em Capinzal, lá tinha uns galinheiros e se perdemos lá. E o motorista foi dar um ré lá, tombemos o caminhão lá, fiquemos lá, posemos lá, só que era gente muito boa lá, deram uma discussão lá, nós posemos, fiquemos lá. Daí no outro dia, daí endereitamos o caminhão e viemos embora. Levemos 2 dias de lá para vir para o Sarto do Lonto.
E o senhor já veio aqui para esse local onde o senhor mora hoje ou não?
Nós fiquemos na cidade, na casa do meu sogro, que aqui tinha só uns paiozinhos, que não dava da gente morar. Daí, com o tempo, fiz uma casinha pequena para a gente ir. E fomos trabalhando até que hoje, graças a Deus, a gente fez umas casinhas boas, assim, né? Então, a gente tá bem, graças a Deus.
Aquele,
né?
Esse fumo plantado é do senhor aqui?
É, de um rapaz que eu arrendei. Ah, é. Eu agora estou meio sem trabalhar, porque terminou as forças, eu tinha um gado bastante. Aí vendi tudo e arrendei tudo. Né?
Porque... Quando ela ficou doente, né? Como é que o senhor se virou quando ela ficou doente?
Olha, foi difícil. Foi difícil, mas a gente tendo fé em Deus, né, diz que a gente vence, né? Eu tirava leite, fazia queijo e vinha cuidar dela, fazer comidinha, dar o remédio, tudo. Mas venci, sempre tinha aquela confiança em Deus, que Deus tarda, mas não farta, não é mesmo?
Exato.
E lutando com os médicos, nenhum médico nós procurava, levamos, até que vencemos, graças a Deus. Hoje estamos, né, bem de saúde, graças a Deus.
Fico mais aqui por casa agora,
é
isso?
É, agora ficamos por casa, íamos nos idosos dançar.
Lá no Zé Coelho?
É. Íamos dançar e vamos levando a vida, né? Porque a gente tem que, não pode ficar parado, né?
Exatamente. O senhor já com 81 anos nas costas, né?
É, 81 anos já não é muito pouco, né?
É muito pouco.
Tem muitos que dizem, irmão, você está novo ainda. É que a gente se cuida um pouco, de trabalha um pouquinho sempre, porque a gente que é acostumado a trabalhar, não pode parar, né? Parou, daí é pior, né?
Não, e aqui, né? O senhor que plantou essas árvores aqui, toda aqui.
Aqui tem uma área de lazer, bem dizer. A turma vem aí e diz, mas aí é uma beleza, né?
Uma parte já foi cortada, que ficou veinha, né? Mas era cheio de arvoredo aí.
Mas tá muito bonito, com certeza. De manhã os passarinhos cantam aqui, né?
É, canto. A saracura. Aí vem jacu aí nas árvores, posam aí. É coisa mais linda, coisa da natureza.
Que maravilha, que bom, né? Então, morando, já vieram morar aqui, o senhor disse que ficaram no Salto, daí que só, aqui só tinha uns ranchinhos, então.
É verdade. Temos ali uma cozinha, área de lazer, ali que nós viu no Fiarada, assar uma carninha, né?
Ah, é. Que bom. E o senhor tem muitos amigos aqui?
Barbaridade. Ah. Agradeço a Deus.
É?
A amizade que eu tenho, que não, até digo, às vezes eu digo, minha terra natal hoje é Salto do Lontra. Tenho muito amigo.
Você Deus. Sabe que na linha Vidal, aqui tinha uma escolinha, a gente vinha tocar matinê aqui com o Gaiteiro, que agora já faleceu, com o Vitório, que morava ali nos
Terres. Eu me lembro, Vitório, é muito amigo nosso, Deus o livre, Vitório.
É verdade, mas é
beleza.
E daí tem o som do ranchinho, que deve vocês vindo do salto aqui derrubar o mato?
De enfrentar o mato. Eu chegava naquelas toças de Taquaruçu, eu olhava, porque a turma dizia que dava coche, se desse um coche, e era verdade mesmo daquilo tudo, né? E daí eu peguei um rapaz aqui da Sede da Luz, um caboclo velho acostumado a roçar, daí ele veio trabalhar comigo. Daí, com o tempo, tinha uma criada da minha sogra. Eles casaram daí e veio morar comigo. Morou uns 15 anos aí, eu dava terra dada para ele plantar. Me ajudou, porque a gente tem que, como no caso, quando a pessoa ajuda, a gente também tem que ajudar, né? Então, saiu daqui já bastante fiarada, né? Enfrentei, e hoje está tudo gramado, meu terreno.
Tá muito bonito, tá um local muito bonito aqui,
né?
E é claro, aqui onde que o senhor mora, amizade, isso é a maior riqueza que a gente tem, né?
É verdade. Até esse dia, ali o Edson me cruzou para dar uma entrevista também. Fui, né? Nós estamos bem vistos, graças a Deus, Hélio. Aqui na sociedade, em todo lugar, nós andamos, porque a gente procurou sempre viver honestamente, né?
Exato.
E a pessoa honesta tem valor, né? A pessoa não faz as coisas erradas, sempre fazendo as coisas certinho, sabendo tratar as pessoas, né? Com respeito e tudo.
Exato.
Então a gente é bem visto. Eu gosto muito de morar aqui.
Que bom. E o que o senhor gostaria de dizer para a Jane, para o Giovanni, para o João, para o Jamil, para os seus filhos, né? O Jamil mora lá em Brusque. O que o senhor gostaria de dizer para eles e para os netos?
Mas eu queria dizer que eles fossem assim, que puxasse que nem o pai e a mãe, com a honestidade que tem, o amor, o carinho um para o outro, tratar as pessoas bem, com amor, com carinho, porque a pessoa, por sendo bom, todo mundo é bom, não maltratar ninguém, ser honesto e bem, bem honesto mesmo com as pessoas.
Pois é, o senhor vai ficar morando por aqui, né? Ela estava me dizendo que o senhor de repente fala em vender, mas ela disse que não quer que venda.
É.
Não, o senhor vai ficar morando por aqui?
Vou. Até queria vender aqui, morar na cidade, mas não é fácil de vender. A gente também tem amor, né? Com tudo.
Mas lá não tem os passarinhos que vêm aqui.
A gente mora aqui, a gente tem amor no lugar de. Né?
Que a Ana deu uma viradinha para quem está assistindo na câmera aí, Ana, para mostrar para o pessoal que está acompanhando a gente, que está assistindo. Olha aí, mostra bem devagarzinho aí as flores. Isso é uma riqueza, né, seu Juvelino?
É verdade mesmo. Hoje a gente, graças a Deus, ela tem tudo o conforto. Eu disse, eu gostaria de ter 60 anos nessa época. Tem um carrinho novo ali para a gente comprar as coisas, sair, tudo.
Sim,
a gente não falta nada, né?
Tem até um Jeep lá, né? Tem até um Jeep.
É.
Tem um Jeep lá.
É, aquele lá eu peguei. Tempo que nós era solteiro, nós tínhamos um jipinho lá na Lagoa Vermelha, daquele tipo, modelinho, pra gente se lembrar.
Como tá saudade do jipe, olha só. Que bom.
É.
E a namorada de jipe também?
Às vezes a namorada ia nos bailes, naquele tempo tinha pouca condução, daí né, tinha eu e outro irmão, e nós carregava demais, ela levava 8.
Nossa.
Moça, aqueles bailes lá naquelas campanhas. Lá chegava em casa, minha mãe estava bem furiosa da cabeça que eles se mataram. Mas não, mas a piazada não pensava muito, né? Mas agora a gente já pensa diferente.
Senhora?
Não participava disso aí, não.
Não, não participava?
Mas morava longe, ele morava em Lagoa Vermelha e eu em São José do Ouro. Daí ficava longe. Os bailes com as meninadas que ele enchia o jipe. E a mãe dele queria morrer com o machado, eu não participava disso.
Ah, sim. Mas muito bom saber um pouco dessas histórias. Pois é, o José Mendes, ele teve uma morte trágica, né? Um acidente, né?
Pois é, ele né, com a Veraneio, né? É lá perto de Porto Alegre, né? Foi
lá perto de Pelotas.
Isso, né?
Mas foi um grande artista, né?
Foi.
Ele morreu em 15 de fevereiro de 1974, já fez 50 anos.
Faz. Até quando eu morava aqui, ele veio tocar um baile aqui no Sarto do Lonta. Daí tocou aqui no Verê, parece que um outro baile, ele fez, porque tinha um polícia aqui que era meio parente dele também, parente nosso, o Tade, no momento eu me esqueço o nome dele, daí nós prosseava com ele. Ele veio.
Você sabe que volta e meia sai lá uma festa grande lá em Esmeralda. Eu já fui umas 5, 6 festas lá.
Sai. Ali é uma comunidade muito boa ali em Esmeralda, ali. Santa Terezinha fica pertinho de Esmeralda, dá uns 4 quilômetros.
Santa Terezinha é o local onde está o memorial dele, que é onde ele viveu, onde ele jogava.
Parece que trouxeram o resto dele para ali, para a terra natal dele.
No meu livro o senhor vai ver ali que tem onde ele está enterrado lá. Trouxeram de Porto Alegre a Esmeralda, trouxeram a cavalo. O senhor nunca mais foi para lá? Nunca mais voltou para lá?
Eu fui passear faz acho que mais de 10 anos. Eu andei por lá, dando a passeada.
Ficou alguns parentes lá do senhor ou vieram tudo para cá?
Ficou. Eu tenho os parentes ali, Caxias do Sul, Vacaria, Lagoa Vermelha, São José do Ouro, ali, toda aquela região ali.
Tá bom. E a saúde do senhor tá boa, então? Sua saúde, como é que tá? Tá boa?
Tá boa, né? Só janeiro a gente não é mais aquela pessoa que nem era, mas dá tá levando a vida, né?
Ajudando ela de vez em quando? O senhor trabalha ou não trabalha?
Ajudando ela. A casa é eu que limpo. Daí digo, nós ganhamos aquele dinheiro da empregada, né? Digo, sobra, né? Daí ela diz, hoje você vai varrer a casa. Digo, pode deixar pra mim.
Querido. Como é que é?
Eu não posso varrer a casa, daí levar eu passo pano, né? Não é todo dia que eu passo pano também, né? Mas eu, por causa da coluna, que eu tenho bastante problema, não dá.
E o senhor que morava em Lagoa Vermelha torce para algum time lá do Rio Grande? É torcedor do Grêmio, do Inter?
Do Grêmio.
Do Grêmio?
Gremista velho roxo.
Gremista velho roxo?
É.
É?
É.
E a senhora também?
Também. A minha pesada também.
Tudo do Grêmio?
Tudo do Grêmio.
Mas que barbaridade. Perdição desse povo, hein?
Hã? Entrou um genro, né? Que era colorado, era Inter, mas só para as pesadas brincar e tirar sarro dele.
Depois... Tá bom, olha, eu fiquei muito contente de saber um pouco da sua história. Né? O senhor é feliz?
Sou feliz, graças a Deus. Eu agradeço todo dia nas minhas orações a Deus por tudo que tem dado para a gente. E a gente recebe as graças, porque a pessoa que confia em Deus não teme nada, né?
Não teme nada, verdade. Pessoa que confia em Deus e só faz o bem...
Só faz o bem.
Só recebe o bem também.
Isso, né? É que eu sempre digo, perdoando sempre, né? Porque tem a ver uma pessoa que não conhece bem Deus, é aquele, a gente tem que dar o perdão porque ele não conhece bem Deus, né? E por aí a gente vai levando a vida, vai recebendo as graças.
81 anos de vida, na verdade, é uma vida inteira.
Verdade. Eu tenho irmão meu que já se foi, com 60 anos, nem isso, e nós estamos. Eu tenho uma irmã que mora em Caxias do Sul. Está com uns 90 e poucos anos, quase 100 anos.
Olha só, quase 100 anos ela tem então, né? Muito bem, nós vamos tocar aí roubei a fazendeira do Zé Mendes, já que o senhor não roubou ela, né? O senhor casou.
Pois olha.
Roubou?
Roubou.
Hã? Roubou.
Roubou?
Roubou. Nós ameaçava, ficava com vergonha, mas vergonha de querer roubar e não poder carregar, né? Diz o gaúcho.
E o senhor carregou ela?
Daí, então? Daí o velho, eu queria casar, porque... né, a gente tinha demorar tudo, de bom, vou casar, vou viver a vida, né? E o velho, meu sogro, brabo, disse, aí vamos brincar da casinha, tal coisa. Daí eu sei trabalhar, digo, meu pai me ensinou, digo, desde pequeno. E daí, eles demorando, eu tentando, né? Eu falava, vendia umas vacas, digo, para nós fazer o casamento. E fuçava o velho lá, o velho parado. Daí eu disse, quer saber de uma coisa? Você quer viver comigo? Pula na garupa do meu pingo aqui, vamos embora para Lagoa Vermelha. Ah. E daí, aconteceu até que estamos até hoje, porque eu sabe...
Era de noite ou de dia?
De noite?
De noite?
E daí o velho ainda era subdelegado, o meu sogro. E daí o velho, 38, velho, assim, eu tinha outro também, né? Que temos lá no Rio Grande, né? Era, né?
Sim.
Daí eu fui na casa do meu irmão, ele apareceu lá. Daí eu digo, seu velho, me agia aí, nós vimos pro chumbo.
Como era o nome dele?
João Luiz Pereira, meu sogro. Daí casemos. Daí, eu, porque tinha 2 anos atrasado no registro, daí tivemos que o juiz assinar para aumentar a idade para mim. Daí me lembro de uma frase, Hélio, até hoje me lembro, o juiz disse para mim, Zóia, vocês casaram, não quero ver vocês mais aqui. Daí eu disse, doutor... O senhor fique tranquilo que eu sou novo, mas eu sou homem de palavra. Fui criado, meu pai me deu um exemplo. O senhor nunca vai ver nós aqui. Uhum. E nunca, graças a Deus.
E era um cavalo bom esse que era?
Eu tinha um cavalinho bom mesmo. É que usava por cima das madeiras.
Como é que era, dona Ana?
Nós não... Eu sou filha adotiva. Eu não me criei com meu pai, João Luiz Pereira. Me criei com um padrinho. Era João Maria Pereira de Campos também é o nome dele. E daí um queria, outro não queria, aquele jogo de empurra. Na época a gente era meio escravo, eu era meio escrava. Me criei meio escravo. E daí, então vamos mesmo, ou melhorar ou piorar.
É. Pulou na garupa?
Pulei na garupa.
Levou?
Acho que nem fui de aparzinho, eu acho, né? Nem fui, né?
Não levou nada, levou alguma roupa ou não levou?
Levei nada.
Levou nada?
Não levei nada.
Olha só.
Daí, quando fomos para nossa casa, também não ganhei nada de ninguém. Nem de um pai. Às vezes eu digo, tive dois pais e não ganhei um lençol de cada um.
Olha
Deus
só.
Deus que perdoe eles, né?
Exato, mas exato.
Deus que deu perdão para eles, mas não tivemos ajuda de...
De ninguém.
De ninguém.
É, só tudo com o trabalho de vocês.
É.
Olha só que história bonita aí da dona Ana Maria.
Daí ele dizia que nós ia brincar de casinha, mas com 60 dias que nós estávamos morando lá, onde nós fomos morar, eu levava verdura da que tivesse, eu levava. E banha, que nem ele contou ali, né? Até eles pensavam assim, eles estão mentindo, não tem banha, coisa nenhuma. Nós levava de lata de banha emprestar para eles. Ia no ônibus.
No ônibus?
É.
Olha só, então tá bom. E o que nós vamos mandar para quem essa música? Roubei a fazendeira, a cavalo então, hein? Roubou a fazendeira.
É.
Hã? Filho, mesmo isso.
Mandar para os filhos. Muito obrigado para o senhor nos receber aqui na sua casa. Muito obrigado.
Por nada, nós que agradecemos a honra de ser valorizado, né? Fiquemos muito gratos em ser valorizado. O dia que nós fomos lá na Rádio do Sarto, o Juvenil não queria ir. Digo, não, vamos lá dar o valor que eles estão dando valor para nós, né? Então,
exato.
Nós ficamos muito agradecidos. O senhor, a sua menina, vim também
isso
ajudar o menino lá que ensinou o caminho.
O Álvaro que ensinou o caminho.
Ensinou o caminho, é. Mas muito obrigado por tudo. Deus que dê muita saúde para vocês.
Muito obrigado. Só sabe que eu morei aqui no Salto, morei na Sede da Luz, morei aqui no Formiga, né, no Cordilheira. A dona Fátima, que tenho 2 filhos com ela, morava aqui do seu Agostinho Correia.
Eu ia lá, eu ia no tempo, a sua mãe a sua sogra, puxava da arca caída. Esse que está lá em Brusque, eu levava seguido lá.
Para benzer.
É, para puxar da arca caída.
Olha só, então... Então...
E bem ao meio-dia, porque a sua sogra estava dele trabalhar, não, trabalhava também.
Ah,
muito,
gente, né? Gente que trabalhava muito, 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 muito. Então vamos tocar aí para encerrar nosso papo na varanda, roubei a fazendeira para todos os seus amigos.
Isso.
Né, seu Jovelino?
Isso, é verdade.
Saudade daquele tempo.
Né? É verdade. Eu queria contar uma história.
Pode contar.
O velho meu sogro depois dizia, porque ele, eu casei, porque a pessoa que tem vergonha na cara, ele capricha. Ele dizia, eu, assim eu tivesse feito minhas filhas tudo casar, meu filho, que nem eu fiz a Ana Maria. Que nunca nós incomodou, porque eu fazia o máximo para não precisar, para não incomodar os velhos, né? E ele tinha, daí um dia ele disse, porque os outros incomodavam o velhinho, né? Diz, olha, minha filha, vocês nunca me incomodaram, se tivesse tudo casado que nem vocês. Então, é uma honra para a gente, né? Que a gente, né? É.
Essa vez de tão sofrido que ele estava, ele falou para nós, chorando, que assim ele tivesse feito todas as filhas casar, que nem fez eu, que não demos trabalho para ele.
Que bom. Então, pessoal, esse foi um pouco da história do senhor Jovelino Pereira de Campos, que tem 81 anos, e da dona Ana Maria Pereira, que tem 78 anos, que mora na linha Gonçalves, Salto do Lontra, que participaram do nosso Papo na Varanda, contando um pouco da sua história. Agradeço aos ouvintes, agradeço a Ana Maria, nossa produtora, agradeço ao Marcelo Menin, que nos ajuda, agradeço toda a nossa equipe da Rádio Ampere, que sempre nos ajuda na produção do programa, o seu Zelírio também, que está na parte técnica, nós agradecemos. Deixamos então para encerrar o Papo na Varanda de hoje com José Mendes, primo do seu Jovelino, Roubei a Fazendeira.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.